Boa noite, sejam bem-vindos. Queria fazer algumas anotações aqui. Tenho me esforçado bastante para entender o que eu tenho estudado para passar para vocês. É claro que a física, a matemática, não são matérias do meu domínio habitual. Então tem sido, por um lado, maravilhoso. Eu tenho ficado feliz de estar tendo o estímulo de trazer isso para vocês, que isso obriga a gente a estudar, então tem sido muito bom. Por outro lado, eu queria dizer que se alguém aqui, à medida em que eu for expor os conceitos daqui para frente, principalmente, eu já devo ter errado para trás, mas daqui para frente, se alguém aqui tiver um conhecimento um pouco mais apurado dos assuntos que nós vamos tratar, que me ajude, interrompa na hora e fala: Silvio, aqui acho que não é bem assim, etc. Não tem problema nenhum, né? E quem está ouvindo aqui pela nuvem, se você entende um pouco de física, matemática e eu tropeçar em algum conceito aí, você tenha misericórdia, companheiro, porque a gente vai se esforçar para trazer conceitos interessantes. Mas não é fácil, é uma matéria que tem bastante complexidade. Por outro lado, assim, eu tenho ficado admirado em como é importante a gente ter essa consciência. Eu queria até discutir isso com vocês. Primeiro, nós vamos ver alguns filmes hoje. Eu queria até agradecer o Orlando, acho que ele não está aqui. Nós tivemos uma dificuldade em passar filmes no encontro passado e o Orlando resolveu, deu uma turbinada no nosso computador aí, colocou o Wi-Fi e agora a gente tem bastante possibilidade de passar os filmes e coisa e tal. Então eu queria passar dois filmes que nós não pudemos ver no encontro passado. E quem está ouvindo no, na, no, na nuvem, eu não tinha colocado esses dois filmes no encontro anterior, mas agora eu já coloquei no encontro anterior e eu não vou colocar no encontro de hoje, porque na verdade eles deveriam ser vistos no encontro passado, né? Então, o filme que eu queria passar para vocês, o primeiro filme, é a imagem de como funcionou, por princípio, o primeiro motor elétrico do mundo. Porque, na verdade, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Nosso curso é de espiritualidade, tudo. Por que é que a gente enveredou pelo caminho da física? Vocês vão perceber que quando nós vermos um pouquinho a radioatividade, tem uma história tá um pouquinho para frente, a gente vai ver daqui a um encontro, acho que no próximo encontro ou no seguinte. Quando a radioatividade foi descoberta, ela teve assim um estouro, né? Foi uma notícia que invadiu jornais e coisa e tal. Eles descobriram aquele elemento radioativo que brilhava no escuro. E aquilo acabou se tornando panaceia para tudo quanto é coisa. O pessoal achava que a radioatividade era ajudar o envelhecimento, ajudar a potência sexual, ia ajudar unha encravada, e fizeram pomada com radioatividade. Aquilo espalhou, teve produto, teve tudo. E muita gente acabou morrendo. Os próprios cientistas que estavam trabalhando com radioatividade morreram dela, né? E o pessoal que usou os cremes e coisa e tal, muita gente morreu por causa da radioatividade. Então, a eletricidade e o magnetismo aconteceu mesmo, né? Houve muito uso da religião dessas coisas que a ciência estava descobrindo, misturando e etc. E recentemente, eu já comentei com vocês, tem a onda quântica. Então é respiração quântica, meditação quântica, sexo quântico, envelhecimento quântico, comida quântica, ou seja, tudo virou. Usa essa palavra quântico, é colocado, é que nem o tal suco detox aí, alimentação detox. É a mesma coisa na área da nutrição, né? Então, eu acho importante que nós, que somos amantes de uma compreensão mais profunda da vida, de compreender a espiritualidade humana, de entender o nosso papel no mundo e entender como a nossa humanidade caminha, né? Olhando também para o futuro, entendendo aí o que que vai acontecer, que a gente conheça um pouco melhor isso, né? Então, se não, as pessoas falam quântico, quanto, a gente não tem nem ideia disso, né? Porque não viu isso direito na escola e acaba ficando assim meio peixe fora d'água, né? Então, olhando por esse sentido, no sentido também espiritual e no sentido da nossa autoconsciência, no sentido do entendimento do mundo que está construindo ao nosso redor, dos valores que esse mundo está fundamentando, de como tudo isso está afetando as famílias, a humanidade, a nossa pessoa e tudo que está ao nosso redor, quem tem filhos pequenos, quem já tem netos, enfim. Tem um mundo sendo construído aí. Eu acho, então, eu valido esse esforço que nós estamos fazendo, né? Eu espero que isso não aborreça vocês, no sentido da gente poder entrar nesses assuntos, mas eu acho que vai ser muito válido para a nossa consciência espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, com a vida infinita, nós termos esta visão do universo de uma forma ampliada. Então, de maneira bem simples, mas também bem pautada na ciência, né, o que nós estamos trazendo aqui é tirado de materiais científicos, nós queremos, assim, passar para vocês os fundamentos dessa visão. Então, veja, o que nós vamos ver agora, voltando aqui, é o princípio que fez funcionar o primeiro motor do mundo. Você imagina, olhando hoje para a nossa realidade, né, se você usa um barbeador, um liquidificador, um automóvel, ou seja, qualquer aparelho que você usa que tenha um motor, que alguma coisa gire, faça movimento, que aqueça, que faça qualquer, que resfrie algo, está baseado nisso que nós estamos vendo. Vocês imaginem a revolução que isso trouxe para a nossa maneira de viver. Vamos dar uma olhada como é que isso aconteceu. Queria comentar uma coisa com vocês. Tanto o descobrimento das linhas de força, que deu possibilidade de desvendar a eletricidade, nós vamos olhar daqui para frente, nós vamos tocar na teoria da relatividade, nós vamos passar por ela e depois vamos entrar nos modelos atômicos para entender como é que a ideia, a concepção do mundo foi sendo alterada. Deixa eu falar algo para vocês. Me impressionou muito na relatividade, eu não sabia disso, que a matemática que fez a relatividade existir, ela tinha sido elaborada pelo Lorentz, pelo Fitzgerald e pelo Poincaré, três matemáticos, físicos, etc. Ou seja, a parte de cálculo já havia sido feita. Mas só que quem olhava para aqueles cálculos, e isso é que me impressiona e fala acerca da nossa existência, da minha e da tua vida, aqui vivendo as coisas que nós estamos vivendo. Quem olhava para a matemática, porque tinha uma visão estabelecida de como as coisas tinham que funcionar, eles olhavam e não viam a teoria da relatividade ali. Eles não conseguiam ver. Eles tinham o cálculo da teoria, eles tinham a matemática da teoria, mas eles não tinham uma mente que pudesse olhar através daquela matemática que estava ali na frente deles e que quando eles olhavam para ela, eles a viam com os olhos da física clássica, porque a física clássica mostrava como o mundo tinha que funcionar e isso impedia que eles vissem que aquela matemática estava descrevendo um novo mundo, uma nova forma de ver o mundo. E sabem qual que era, o que era necessário para isso? Era necessário que a mente deles sacrificassem a maneira como o tempo e o espaço existem na vida humana. E isso o jovem Albert Einstein fez. Ele teve a capacidade de olhar para o espaço e para o tempo e compreender eles de uma nova maneira. Nós vamos entrar na teoria da relatividade agora, mas por que eu estou falando isso? Você tem filhos, você vive situações na tua empresa, você vive problemas familiares, você vive uma relação com Deus, você lê textos e faz uma projeção do que significa a vida. Eu não creio que isso que aconteceu com o jovem Einstein e com esses matemáticos contemporâneos, praticamente dele, seja uma coisa só isolada para a física. Eu acho que nós precisamos pegar esse exemplo, questionarmos muito a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos vendo a vida, qual é a vida que está sendo construída ao nosso redor, qual é a relação que nós estamos criando com essa vida. Em que ordem nós estamos, como a nossa mente está ordenando as coisas. O que, que é a organização da realidade? Né? Como eu falei para vocês, este instante que nós estamos vivendo aqui, ele só está sendo vivido não por causa exatamente das cadeiras, do prédio, de nós estarmos aqui no horário X. Né? Ou seja, esse instante é vivido porque uma série de conclusões que você tem na tua mente de como você vê a realidade te traz até esse curso, te traz até o contato com esses valores. E certamente são os valores que movimentam a vida humana. Então, nós precisamos assim ficar desconfiados sobre a maneira como nós vemos as coisas, tomando cuidado de como nós fixamos determinadas coisas, principalmente a turma que já passou dos 40 anos. Porque a tendência é de nós irmos ficando rígidos com as coisas da nossa vida e com as coisas que vemos que estão surgindo. A tendência é a nossa musculatura, a nossa postura, a nossa enervação ir se tornando cada vez mais rígida. Por quê? Talvez porque a nossa mente vai se tornando cada vez mais rígida também, cada vez mais fixada. Então, usando esse exemplo da física e dessa história que nós vamos ver, eu gostaria de te estimular para que você pudesse olhar as coisas sempre por muitos ângulos. Cuidado quando você tem muita certeza acerca de alguma coisa, né? Por mais que você considere aquilo ideal, ótimo, procure usar outros sapatos, procure sentar em outras cadeiras, procure olhar por outros ângulos, converse profundamente com pessoas que consigam ver de outras formas as coisas, para você estar sempre reinventando a tua vida. Cuidado para que a tua vida não vá se fossilizando, para que determinadas ideias que você tem não criem um mundo estático. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido na espiritualidade, agora estudando tudo isso que nós estamos estudando, é que a verdade é dinâmica. A verdade não é uma coisa fixa, parada no tempo. Ninguém a encontra e aprende e a delinea de maneira que ela fique congelada. Se fazem isso, congelam um instante da verdade, não a verdade como um todo. A verdade, ela é um processo infinito, dinâmico, de movimento, né? E a nossa mente, ela precisa se atualizar nesse sentido, com essa visão. Ok? Algum comentário aí? Alguém gostou? Pois não.
Antes de ter tido essa visão da teoria da relatividade, ele era um burocrata. Ele não era nenhum. A gente fica imaginando.
Nós vamos ver isso, é verdade. É. Ele estava trabalhando numa casa de patentes, um trabalho muito monótono, que lidava com invenções, né? Mas a gente até vai ver num filme como é que algumas ideias sobre a luz, etc., acabaram tocando a mente dele. Mas, continuando, nós vimos no nosso encontro passado a questão das constantes, né? E eu queria assim, mostrar isso para vocês, porque me tocou muito isso. O que é uma constante, né? Agora, nós acabamos agora de falar de flexibilidade. Mas existem algumas coisas no universo, algumas leis, alguns números que eles se repetem em qualquer situação. É como a gravidade. Né? Cai um objeto aqui, cai na China, cai em outro lugar, caiu agora, caiu há 100 anos atrás ou daqui a 500 anos, se a Terra não mudar o eixo, etc., e coisas graves não acontecerem, determinados números, determinadas velocidades continuarão sempre as mesmas. Então você vê como é interessante, nós temos que lidar com coisas que mudam sempre, temos que lidar com algumas coisas que não mudam. Então até o fato da gente mudar sempre, também nós temos que questionar, porque tem a questão das constantes. E eu achei interessante esse filme que eu vou passar, porque ele mostra como é que uma pessoa extrai uma constante. Porque uma constante é uma regra que é descoberta porque um princípio move aquilo sempre da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma variação, com o mesmo número. Então, esse filme vai mostrar como de maneira engenhosa os caras descobriram a constante da eletricidade e do magnetismo. Observa o filme e você vai achar interessante também.
Olá, agora eu convido você a vir aqui no link da descrição do podcast. Ele vai te levar para a nuvem, onde nós incluímos o vídeo que vai ser exibido agora. Ele se chama Motor Elétrico de Faraday e Linhas do Campo Elétrico, Linhas de Carga. Eu recomendo demais que vocês assistam ao vídeo para poder acompanhar de forma mais completa a discussão que vem a seguir. Muito obrigada.
Olha, voltando agora a falar, na verdade, assim, quando a gente... Quem está vendo aqui pela nuvem, quando vai ver o filme, não é a parte exatamente das fórmulas que nos interessa, né? A gente olha essas fórmulas, etc., ali, não dá para entender. Mas, assim, o que é importante a gente retirar daí é o seguinte, como nós acabamos de gravar dizendo que nós precisamos estar com a mente aberta para coisas que sempre mudam, também existem algumas constantes que são universais e que não mudam, né? Então, nós precisamos ter esta visão para a nossa vida cotidiana. E ali o interessante é, eu vi o mecanismo criado para você conseguir chegar naquele número, né? Ou seja, de uma forma bem prática, onde você faz com que dois discos se atraiam, tire ali, faça contrapesos para tirar a gravidade, para você poder chegar num valor, e esse valor está fazendo com que a matéria funcione dentro dela, né? Então, continuando agora no nosso caminho, olha, o Newton definiu a constante gravitacional em 1687. Ele calculou esse número. Em 1783, o físico francês Charles Coulomb publicou a constante elétrica. Para Maxwell, as linhas de Faraday eram uma expressão ligada ao inverso do quadrado de R. Ou seja, as linhas multiplicadas por um fator real, da qual dependiam as forças da gravidade, da eletricidade e do magnetismo, ao mesmo tempo, cada uma depende de uma constante específica. Ou seja, aí o que eu queria, isso é técnico, mas o que eu queria, o que me tocou foi o seguinte, o que é que tocou o meu interior? O Maxwell percebeu que a gravidade, ou seja, a força que atrai todos os corpos no universo, de planetas a maçãs, a força que existia dentro da matéria, num raio, ou a força que atraía um pedaço de ímã para o outro, observa bem isso. Existia um princípio que era igual nessas três leis. Uma coisa que ninguém vê, que é a eletricidade e o campo magnético. Uma coisa que todo mundo vê, que é uma maçã caindo. E uma coisa que ninguém imaginava, que é um planeta girando no espaço ao redor de outro. Os três obedeciam. Todos eles, a força diminui com o quadrado da distância. O Maxwell achou isso incrível. Como que eles estavam mexendo com fórmulas que podiam, ao mesmo tempo, ter relação, né, relacionando grandezas tão diferentes, né, e que movimentavam a matéria de uma maneira ou de outra. Continuando aí no que acabou acontecendo, o Maxwell estudava as ondas dos campos elétricos e magnéticos, e que qual foi o grande feito dele? Formulou essa relação de maneira matemática. Pelo que você já viu aí, imagina a matemática desse homem para ele conseguir explicar isso matematicamente. E ele, quando dividiu a constante elétrica pela constante magnética, ele descobriu uma coisa que mudaria a física, que é a questão da constância da velocidade da luz. E essa, a velocidade da luz, que o Maxwell descobriu, ela vai revolucionar depois, na cabeça do Einstein, a constância dessa velocidade da luz, que não se altera nunca, independente do referencial de quem está observando a luz se deslocar, é que fez com que uma grande revolução acontecesse. Só que o próprio Maxwell que descobriu, tanto quanto os cientistas depois dele, não tinham condição. E aí é que eu acho incrível isso, a mente humana, como nós já comentamos aqui. Como é que alguém depois, mais à frente, vai pegar isso e reunir numa nova visão da realidade? Olha aqui. Apesar da elegância e da força das leis da eletricidade e do magnetismo, as leis de Gauss, as leis de Ampère, as leis de Faraday, alguma coisa estava faltando. Ou seja, essas leis não conseguiam explicar o fenômeno elétrico e magnético, elas não conseguiam ser unidas, elas estavam separadas. Quem fez esse trabalho de unificar o trabalho desses outros homens e definir foi o Maxwell. Ele fez o quê? Olha aqui, quando Maxwell forneceu a peça que faltava, o que faltava? Era uma ideia que estava faltando. A ideia de que a variação do fluxo elétrico produz um campo magnético. Isso ligou o magnetismo com a eletricidade. Ele iluminou não apenas todo o espectro eletromagnético, mas também ele concluiu a ciência da eletricidade e do magnetismo. Isso era um feito comparado ao que o Newton fez. Esse homem pega esse trabalho todo e formula matematicamente o princípio que movia uma coisa invisível, o magnetismo e a eletricidade. E é esse panorama da física que eu queria dar para vocês, para a gente entender o que vai acontecer daqui a pouquinho. Porque isso parecia uma coisa tão poderosa, uma coisa tão com raízes tão profundas, que a turma achou que praticamente não faltava mais nada, que a física tinha entendido como é que era o universo. Isso, inclusive, desenvolveu muito ateísmo, de uma certa forma, porque parecia que o universo estava cabendo num quadradinho. E, por outro lado, os homens que ainda compreendiam a divindade, Entendiam que era assim que Deus se comportava, com o universo completamente descrito por fórmulas precisas e exatas. Deus era assim na cabeça desses homens. Mas parece que a física mostrou que não era bem isso que acontecia. Vamos continuar um pouquinho? Assim como Newton, agora isso é de arrepiar, dá uma olhada em como a história traz algumas coisas interessantes. Assim como Newton nasceu no mesmo ano da morte do Galileu, ou seja, o Galileu foi uma das pessoas mais importantes para tudo o que aconteceu, porque ele iniciou todo esse processo científico. O Maxwell nasceu em 1831, ano em que Faraday descobriu a indução eletromagnética. E o Maxwell morreu prematuramente de câncer em 1879, ano do nascimento de quem? Do Albert Einstein. Entre Newton e Einstein, nenhum ser humano na história da ciência daquele período deixou uma marca mais profunda. Maxwell definiu e redefiniu as leis fundamentais da natureza e, nesse processo, construiu uma ponte para a próxima física, a física quântica. Então, assim, a gente lida com eletricidade todos os dias. A gente liga aparelhos, a gente vê a luz, a gente liga um automóvel e tudo funciona. A gente ouve algumas palavras que, para mim, ainda eram coisas muito confusas. Eu não sei para quantos aqui são, mas eu achei interessante trazer isso para a gente poder entender como que o fenômeno elétrico produziu conceitos completamente novos. O que foi essa eletricidade que o Maxwell produziu matematicamente? E o que ela mudou na cabeça das pessoas? Por exemplo, a eletricidade trouxe o conceito de corrente. A corrente é medida em quê? Em ampere. Quando você vê, qual que é a amperagem, né, de um determinado equipamento, etc. O que é a corrente, gente? Olha, nós estamos olhando, nós estamos vendo isso daqui, né? Isso daqui está visível, porque a eletricidade está fazendo com que a luz movimente elétrons neste lugar. A eletricidade, ela é a passagem de uma coisa invisível por um meio. Ou seja, o elétron é uma coisa que eu e você não conseguimos enxergar. Mas é justamente a passagem, o fluxo desses elétrons que dão o choque elétrico, que fazem com que o campo magnético seja formado. Então veja, uma coisa invisível aos nossos olhos cria o que nós chamamos, por exemplo, de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? São elétrons passando por um fio. Agora, vocês imaginem, como é que nós colocamos isso a nosso serviço, né? Qual foi a capacidade que nos colocou, que nos deu condição de pegar uma coisa invisível como é a eletricidade, fazer com que ela passe num fio, e, na verdade, o que está passando nesse fio é uma coisa invisível, porque são elétrons que estão passando ali, e esses elétrons produzem calor, porque se você passar o elétron num fio e a resistência dele for muito grande, o fio esquenta. Se você, inclusive, mergulhar esse fio em água e ligar o chuveiro, a água esquenta. Se você colocar essa corrente elétrica para movimentar num campo magnético, você cria movimento. E com o movimento, você faz um ventilador funcionar, você faz um automóvel funcionar, você faz com que as coisas se movimentem. Se você descobrir determinadas propriedades de gases, você pode criar um motor e fazer com que um gás circule dentro de tubos que resfriem o ar, e você cria uma geladeira. E se você fizer com que esses elétrons passem num fio e ele esquentar, mas você não colocar ele na água, ele vai incandescer e iluminar o que está ao redor dele. E com isso você consegue criar uma lâmpada. Então tudo que nós estamos olhando aqui, tudo que está ao nosso redor, a civilização que nós construímos, ela está fundamentada na descoberta desses princípios, que hoje a gente, na verdade, usa tudo isso e quase não entende como é que essas coisas funcionam. Mas eu acho assim que para a nossa posição na vida, entender um pouquinho de como essas coisas são é muito importante. Então, por exemplo, a corrente, ó, ela é a quantidade de elétrons que passa num fio. É isso que cria corrente elétrica. A amperagem é a intensidade com que passam, ou seja, se for muito intenso, vai ter uma amperagem muito alta. Se for bem devagar, vai ter uma amperagem baixa. A intensidade com que... A energia elétrica não é o mesmo que corrente elétrica. A corrente elétrica corresponde ao movimento dos elétrons que pulam de um átomo para outro, enquanto a energia elétrica é a energia produzida por eles pularem, que é o que realmente alimenta os equipamentos. Você pode imaginar que a corrente elétrica corresponde ao movimento que vai e vem de uma flanela esfregada em uma superfície qualquer, enquanto que a energia elétrica é o calor que é gerado pela fricção da flanela. Mas se você passar uma flanela numa superfície, né, esse movimento vai ser a corrente elétrica. Agora, a energia é o calor que isso movimenta ao passar dessa flanela numa superfície. O que é a tensão? Tensão é medida em volts. É a quantidade de elétrons que passa sem o aumento da corrente. Uma analogia simples para explicar isso é o seguinte. Numa estrada passam 10 veículos que andam a 80 km por hora. Nós temos uma corrente, vamos supor, se isso fosse eletricidade, de 80 km. Se nós diminuirmos o espaço entre os veículos, fazendo com que passe 20 veículos que andem nessa mesma estrada a 80 km, a corrente vai continuar a mesma, ou seja, eles correm a 80 km. Só que ao invés de passar 10 carros, como você diminuiu o espaço entre os carros, vai passar um número maior de automóveis. A corrente de 80 por hora continuou a mesma, porém, o que aumentou? A tensão aumentou. Você tem uma tensão muito maior. Eu, por exemplo, sempre ouvia falar em corrente e tensão. Éder, ajuda a gente aí. Tá certo o conceito? Não? A potência, acho que é em watts, né? A gente até, não sei se eu vou falar um pouquinho. Um vezes o outro, é. Então, aqui, ó. Se diminuirmos o espaço aqui, a tensão aumenta 10 vezes. Cada dispositivo tem uma tensão nominal, ou seja, uma voltagem correta para a operação. Já aconteceu de você ligar um aparelho que era 110 em 220? O que aconteceu? Naquela estrada que era o teu aparelho, deveriam passar 10 carros ali a 80 km por hora. Só que você enfiou 20 carros, mas não cabia os carros ali. Então, o que você cria quando faz isso? Um acidente terrível e queima o aparelho. Então, aqui, ó, aí, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Cada dispositivo tem uma tensão. Então, por exemplo, um LED pode operar usando 3.V, um motor de um HD usa 12V, um processador usando 1.2V. Sempre que existe uma margem de tolerância, mas qualquer componente pode ser danificado se submetido a uma tensão mais alta que as especificações. Em termos técnicos, a tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, medida em volts. Quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente seja a mesma. Então, outro conceito interessante, que é o que o Éder falou para a gente, potência, né? O que é a potência num aparelho? Você pega um aquecedor de cabelo, você pega um triturador, né? Ele tem uma determinada potência, é um secador de cabelo. Bom, eu não uso. Olha aqui, a medida é calculada multiplicando a tensão pela corrente. Seria como dizer quantos carros conseguem percorrer uma certa distância estando espaçados a X metros uns dos outros no exemplo acima. Então, a potência é assim, eu consigo colocar muitos carros num pedaço da estrada sem criar nenhum acidente. Então, eu aumento a potência daquela estrada em conduzir veículos. É isso medido em watts, né? Eu falo, olha, aquele equipamento tem tantos watts. A resistência, que é medida em ohms, aí com a letra grega ômega, é uma oposição que oferece resistência à passagem dos elétrons. Então, por exemplo, se eu tiver os elétrons passando e eu tenho uma matéria que resiste aos elétrons, eu faço com que haja produção de calor. A gente lembra sempre da resistência do chuveiro, né? O que o chuveiro faz? Ele resiste à passagem dos elétrons, os elétrons se forçam para passar por ali e aumenta a temperatura, esquentando a resistência, né? Então, a resistência, mais ou menos, é essa ideia. Então, podemos dizer que os materiais condutores têm baixa resistência elétrica e o isolante tem alta resistência. Por exemplo, a borracha. Você liga uma corrente elétrica na borracha, ela não permite que o elétron passe de um lado para o outro. Ela isola a passagem. Se eu passar no metal, eu tenho uma alta indução de eletricidade. Tudo isso são os elétrons viajando.
A cerâmica também é um grande isolador.
A cerâmica isola.
Os isoladores que tem nos postes são todos cerâmica.
Ah, inclusive aqui eu até trouxe para falar sobre semicondutores, eu acho que até, não sei se a cerâmica é um semicondutor, né?
É supercondutor.
O supercondutor? É
condições, né?
É. Inclusive acho que aqueles trens que flutuam por eletricidade é a base de cerâmica.
Você consegue baixar a temperatura para 190 graus negativos, a cerâmica, que é um material isolante, passa a ser supercondutor. Estão estudando como que pode transformar isso num sistema de transmitir energia elétrica, porque a energia elétrica que sai de uma usina até chegar na tua casa perde mais ou menos 40% da energia por causa da
resistência.
Mesmo que o fio de cobre seja condutor, ele tem uma certa resistência.
Resistência.
O supercondutor eliminaria isso, ou seja, a usina produz 100%, você recebe 60%.
100%.
Isso aí mudaria completamente todo o sistema de abastecimento elétrico.
Olha lá, então a resistência é essa oposição feita pelos materiais. A frequência é a repetição de um ciclo completo, em um segundo, medida em hertz. Se forem, por exemplo, 1000 kHz, 1000 é kHz, megahertz, gigahertz. Então, a gente às vezes fala assim, ah, o computador tem tantos gigahertz, né? Eu falo, mas nem imaginava direito o que era isso. Então, quando o elétron viaja, completa um ciclo integral numa onda eletrônica, isso é chamado 1 hertz, ou seja, em um segundo, há um ciclo completo. Por exemplo, no Brasil, a corrente alternada, ela é transmitida lá da usina que ela é produzida, em um ciclo de 60 hertz. E aqui, ó, os condutores permitem a passagem dos elétrons, os isolantes não permitem, e tem um material aí que é recente, até o que era tu, estava comentando, que são os materiais semicondutores. São isolantes, mas sob certas condições, passam a conduzir corrente elétrica. Cristais...
Esses são semicondutores, o que eu estava falando é o supercondutor.
Supercondutores.
É uma coisa nova, né?
Ah, esse daí nem está aqui no material.
Mas você vai dar cristais de silício, vem da área de sílica, né?
Uhum.
Sílica, por exemplo, está presente na areia do mar, do rio. É um material, vidro, por exemplo, é sílica derretida.
Uhum. Até esse vale do silício nos Estados Unidos foi por causa...
É o que baseou todo
a parte de...
dos computadores.
É. Aquele, chip, né? Aquele fala, esses materiais semicondutores são isolantes, mas sob certas condições passam a conduzir corrente elétrica, como cristais de silício e germânio, são exemplos de materiais que são semicondutores. Eles provocaram uma revolução na eletrônica, pois a partir desse tipo de material foram criados transistores... Semicondutores são a base de circuitos integrados, memórias e processadores. Eu estava ouvindo falar agora que eles estão atrás de desenvolver um computador quântico, de processamento quântico. Aí não é piada, não, não é tudo quântico, não. É, o nosso computador hoje ele funciona assim, sim e não, sim e não. Esse computador que eles estão procurando desenvolver, eles deram um exemplo assim, um labirinto, nosso computador hoje para achar a saída, ele faz isso muito rápido, mas ele vai por um caminho e volta, vai por outro caminho e volta, vai por outro caminho, até ele encontrar a saída. Esse computador quântico, ele iria em todos os caminhos ao mesmo tempo para encontrar a resposta, e aí te apontaria a resposta correta. Diz que a capacidade de processamento disso, baseado na mecânica quântica, vai ser completamente nova, diferente e tudo mais. Ah, Orlando.
Só para completar essa questão da corrente elétrica, é interessante saber que a energia ela não flui por dentro do fio, ela flui só na superfície do fio. Então, o que disse que essa questão dos supercondutores, né? Eles vão ser oco por dentro, então só vão ter superfície, não vai ter nada por dentro.
Ah, interessante.
Então, porque os elétrons, eles não ficam dentro do fio, eles ficam na superfície do fio. Então, um cano de cobre, ele conduz tão bem quanto um fio.
Olha, então, gente, e o que é impressionante notar nisso tudo é assim, coisas que nós não vemos, coisas que estão dentro da matéria que nos cerca, e que canalizadas criam tudo isso que nós estamos enxergando hoje. E para completar e a gente tomar um café, eu queria falar dos caras que conseguiam pegar esses princípios e transformar isso em coisas comerciais. Quem tiver tempo, olha, procure no YouTube a vida do Tesla. O Tesla é muito interessante. Se você tiver uma hora aí, pegue um vídeo do YouTube e saiba quem foi o Tesla. O Tesla criou uma forma industrial para o gerador elétrico, por indução magnética, e ele venceu o Edison com a patente do sistema de transmissão elétrica, à distância, através de corrente alternada. Ele inventou a lâmpada fria, que é a fluorescente, e foi considerado o verdadeiro inventor do rádio. O Marconi pegou, acho que, 7 ou 8 patentes do Tesla para criar o rádio. Então, esse rapaz foi um gênio. E o Edison, bom, o Edison era, assim, a maior assumidade da época. O Edison inventou tudo, né? Ele, para você ter uma ideia aqui, ó, ele inventou a lâmpada, o fonógrafo, a câmara cinematográfica, o telégrafo com fita de papel e tornou comerciais a máquina de escrever e o telefone. Mas a guerra da eletricidade ele perdeu para o Tesla. Aqui, gente, vocês estão vendo duas coisas que eu queria comentar antes da gente encerrar. Esse é o Tesla. Você sabe o que, que o Tesla está segurando na mão dele aí? Ele está segurando uma lâmpada e essa lâmpada está acesa. Vocês sabem o que esse camarada morreu nos últimos momentos da vida dele, no final da vida dele? Qual era a ideia que o Tesla estava querendo desenvolver? Eletricidade por Wi-Fi. Ou seja, ele produziu essa torre aqui, ó. É, tem uma torre chamada Torre de Tesla. Tem um mecanismo elétrico que faz com que essa torre gere eletricidade no ambiente. Se a Torre de Tesla estiver ligada aqui, eu segurar uma lâmpada, essa lâmpada acende. Um rádio, não, é uma coisa impressionante, fiquei impressionado com isso. Assim, o Tesla queria, sabe o quê? Ele queria colocar uma torre dessa em cada polo do planeta Terra. Ele estava estudando as dimensões que isso precisaria, para que nós tivéssemos eletricidade disponível no planeta inteiro sem fio. Alguns cientistas, eu vi vídeo, alguns cientistas acham que isso é impossível, e que essa ideia do Tesla era inviável. Outros cientistas continuam trabalhando na ideia. Eu vi o depoimento de um cara que mostrou uma torre dessa funcionando, o cara segura uma lâmpada fluorescente assim, ó, a lâmpada acende. Quando você vê um negócio, você fala, não, isso não pode ser. Né? Então aqui está. Ele construiu isso num estado americano, ele chegou a construir uma torre enorme, ele estava tentando fazer isso numa cidade primeiro. Essa é a foto da torre que ele estava construindo. Ela depois foi destruída. Só uma notícia, ele também trabalhava com vibração de corpos, o Tesla. Ele testou um equipamento que ele estava fazendo num prédio, o prédio começou a vibrar e inteiro. Ele estava trabalhando com ressonância, leis da ressonância. O cara tinha coisas meio estranhas, né? Ele falava que ouvia algumas vozes que eram de Marte, etc. Tinha algumas manias, mas assim, a genialidade do Tesla é uma coisa incrível. E só para terminar, quando ele morreu, os Estados Unidos mandaram apreender toda a papelada do Tesla, porque ficaram com medo de nazistas e outras pessoas pegarem os documentos dele, que tivesse coisa lá genial e etc. Dizem os americanos, o FBI, que depois devolveu todos os papéis para o Museu Tesla, que está não sei aonde. Alguns acham que uma parte da papelada do Tesla ficou presa. Vamos para o intervalo e a gente retorna. Olha, então nós estamos retornando para o nosso roteiro. Hoje, quem está ouvindo pela nuvem vai ficar um pouco quebrado as partes por causa dos filmes, mas vai observando parte que a gente para o intervalo do filme para você poder acompanhar. Eu estou colocando todos os filmes disponíveis na nuvem. Então, você vendo o PowerPoint, você pode parar, ver o filme, aí você volta para o próximo a gravação, traz os comentários. Olha, eu queria agora apresentar para vocês uma grande virada. Esse panorama que a gente viu até agora, um panorama teórico assim denso, né, que fala a respeito de grandes descobertas que definiram o mundo moderno para nós, eles alcançam uma coisa muito interessante. No final do século XIX, qual que era a impressão, não só das pessoas comuns, mas dos homens de ciência, aqueles homens que lidavam em aprender tudo isso? Parecia que todos os fenômenos naturais, do ponto de vista físico, podiam ser explicados pela poderosa mecânica clássica de Newton ou pelas incríveis equações de Maxwell do fenômeno eletromagnético. Ou seja, o homem conseguiu, através de Newton e através de Maxwell, ter a impressão de que fisicamente o universo estava praticamente descortinado. Agora, vejam o que acontece. Poucas questões faltavam ser respondidas. Vamos ver o que é que incomodava, o que é que a, a poderosa ferramenta do Newton e as equações do Maxwell, quando eram aplicadas, a resposta parecia que era dois ou três detalhes só. Acontece que quando esses dois ou três detalhes foram puxados, abriu-se a caixa de Pandora. Ou seja, havia um universo muito mais complexo para o homem poder compreender. Quais eram as questões? Poucas questões faltavam ser respondidas. Por exemplo, a comprovação experimental da existência do éter. O éter era uma coisa que cabia, encaixava em todas as equações. Então, era tido para os cientistas, o éter não é um elemento que a gente usa aí para colocar fogo, né? Eu vou explicar agora o que é o éter. Era uma substância cósmica que estava presente, segundo os físicos da época, em todo o universo. Então, isso era uma coisa que ainda não tinha sido comprovada, apesar que era sabida como certa. Qual que era a outra coisa? Por que que uma constante que um cientista chamado Planck colocou para explicar a cor de um corpo incandescente, que ele esperava que essa constante que ele criou para harmonizar uma fórmula que ele inventou, que ele criou teoricamente, ele colocou uma constante bem pequena. E o próprio Planck, que criou a constante para explicar por que que um corpo incandescente apresenta variação de cores, e nós vamos entrar nisso e entender cada um desses pontos. Por que que essa constante não sumia? Ele que criou esperava que sumia, a constante não sumia. Esse era o segundo problema. E o terceiro problema, por que que ao contrário do que todos esperavam, no modelo atômico que era aceito, algumas poucas partículas de raio alfa ricochetearam quando bombardearam uma folha de ouro? Existia um modelo atômico na época que nós vamos ver que chamava pudim de passas. É um modelo meio calórico, mas mesmo sendo um modelo calórico, esse modelo estava, segundo os homens, explicava direitinho como o átomo funcionava. Então, quando um cara chamado Rutherford fez uma experiência, ele alinhou uma série de partículas radioativas que determinados materiais liberam e ele colocou uma folha de ouro para que elas atravessassem. Segundo o modelo que era super aceito, essas partículas deviam chegar do outro lado atravessando a folha de ouro. Isso acontecendo, o modelo estava aceito, comprovado experimentalmente, ponto final. Todas passaram, mas algumas partículas ricochetearam. E elas terem batido em alguma coisa dentro da folha de ouro e voltado para trás, nenhum modelo explicava. Isso levou Rutherford a criar um novo modelo atômico. E com esse novo modelo atômico, um físico chamado Bohr vai explicar esse modelo atômico e depois, em seguida, um outro chamado Heisenberg e um outro chamado Schrödinger vão formular algumas questões que vão trazer a mecânica quântica para o cenário, mostrando que a física newtoniana clássica explicava uma parte dos fenômenos numa certa dimensão. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês, assim, era a gente entender um pouquinho esses três detalhes que faltavam para explicar a mecânica quântica. Porque aí nós vamos entender como é que era a visão da física anterior e o que que aconteceu a partir daí. Ao tocar nessas questões, os físicos não sabiam que estavam prestes a modificar radicalmente a maneira pela qual a física explicava o universo em que vivemos. Delas nasceria uma demolição gigantesca que moveriam o espaço e o tempo dos seus lugares. Estamos na antessala da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Vamos conhecer melhor a história. Olha, uma coisa interessante é o conceito... A primeira que nós vamos assim conhecer de perto é a experiência do interferômetro do Michelson, Morley, que são dois cientistas americanos que inventaram uma máquina para comprovar que o éter existia. Uma máquina maravilhosa, começou a ser desenvolvida na Alemanha e acabou sendo aprimorada pelo Michelson nos Estados Unidos. Esse Michelson é um daqueles caras que é o físico prático. Esse cara conseguia criar equipamento para provar a teoria. Por exemplo, o trabalho do Planck foi puramente teórico. Ele não provou nada experimentalmente. O Einstein veio em seguida, usou a constante do Planck e explicou um fenômeno teoricamente. Quem foi que criou uma máquina capaz de provar se aquilo estava certo ou não? O Michelson. Então vejam, Newton explicava os fenômenos ondulatórios na mecânica como uma corda sendo agitada de um lado para o outro. A corda é o meio material no qual a onda se propaga. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, se eu chegasse aqui, ficasse eu lá, Patrícia, eu tivesse uma corda segurando aqui e eu fizesse esse movimento que está sendo feito aqui, ó, né, fizesse assim com a corda ela ia se movimentar e ia provocar uma onda. Vocês percebem que não é a corda que eu estou segurando que vai até a Patrícia. É a energia que eu coloquei aqui que toma o formato de onda e se propaga através da corda. Ou seja, uma onda não carrega matéria, ela carrega a energia de um lugar para outro lugar. Esse é o conceito, a definição de onda. Quando você vê, por exemplo, um surfista, todo mundo já viu um surfista esperando onda no mar, né? Ele está aqui, ó. Quando a onda bate nele, ele sobe, a onda passa e ele desce. Vocês já viram esse movimento, né? O cara está aqui, a onda vem, ele sobe. A onda não empurra ele, não leva ele. A onda pode levar quando ela tem aquele o fenômeno mecânico de vir por cima. Mas quando a onda passa, ele sobe, a onda vai. Por quê? Ela está transportando a energia, mas não matéria. Isso é um conceito de onda. Na verdade, isso que nós estamos vendo aqui está por trás do estudo das ondas. Vão estudar como é o comprimento delas, como que é a frequência que elas ocorrem. E essa coisa de fazer com que uma onda, que na verdade foi uma das explicações para a luz e para o fenômeno eletromagnético, como funcionava, eles acabaram descobrindo que essa frequência de onda sendo emitida, se ela fosse emitida numa certa frequência, ela transportava, por exemplo, uma nota musical. Ou seja, uma onda em determinada frequência, em número de hertz, ela produz um lá, um dó, um sol. E foi com isso que o pessoal acabou inventando o rádio, que consegue transportar música pelo ar. Frequência de onda era a resposta para a invenção do rádio, para você conseguir ouvir uma música maravilhosa vindo pelo espaço. Se você aumenta mais a frequência, você consegue captar, transformar uma imagem num processo de onda eletromagnética, e você consegue transferir isso por frequência de onda num aparelho que recebe essa onda e organiza ela do jeito que ela estava. O que, que tem por isso, atrás disso? A televisão, o cinema, a máquina de fotografia. Então, ao estudar as ondas que estavam por trás da eletricidade e da luz, todos esses inventos estavam esperando para acontecer. E hoje, não preciso falar das consequências desse fenômeno, né? Mas voltando aqui, ó, eu queria que vocês entendessem o que estava por trás dessa questão de onda. Olha só que legal aqui. Maxwell explicava as ondas pela teoria eletromagnética. Então, se o Newton explicava como que uma onda funcionava numa corda, o Maxwell explicou como que uma onda se propaga como luz, fazendo com que essa sala esteja iluminada. Maxwell explicava as ondas pela teoria eletromagnética, em que a luz seria um fenômeno de radiação eletromagnética. Por definição, a onda não carrega matéria, mas transporta energia através de um meio. E era sabido que o espaço entre a Terra e o Sol era vácuo, ou seja, que não havia nada de material entre a Terra e o Sol. Só que tinha uma coisa, a luz saía do Sol e chegava até a Terra. Ora, se a luz anda através de onda, se ela vinha do Sol até aqui, como ela chegava aqui? Se era vácuo, eles tinham certeza que era vácuo? Havia uma explicação, o éter. Havia vácuo no espaço, mas eles tinham uma teoria de que existia o éter. Gente, isso estava na explicação de como a Terra era iluminada pelo Sol. Ou seja, isso era uma coisa tão certa para a ciência, que o éter era uma realidade, né? Toda a explicação sobre o fenômeno luminoso estava em cima disso. O Michelson, quando fez o experimento, fez para provar uma coisa que ele tinha certeza que existia, o éter. Só que ele criou um aparelho super sensível. E quando ele girou o aparelho no espaço, a Terra se movendo, nós vamos entender como é que ele fez isso, não deu diferença nenhuma. E aí, se não tem mais éter, como é que a luz chega até aqui? Tem uma brincadeira que esse professor Goldstein faz lá no capítulo que fala sobre isso, que ele diz o seguinte, que a física é cheia de mitos, né? Então, diz que, porque o interferômetro do Michelson fracassou, o Einstein teve que descobrir a teoria da relatividade. Porque só se pôde explicar esse fenômeno através das descobertas que estavam para chegar. Então, voltando aqui para a nossa novela científica, aqui, ó, por definição, então, como era comprovado que a luz era onda, havia uma teoria em ciência que explicava como a luz chegava à Terra, a existência do éter. Ó, esse é um outro tipo de onda, tá vendo? Quando você joga uma pedra num lago, ela vai se propagando e etc. Exemplos de onda, de rádio, televisão, luz, raio-x, raio laser, ondas de radar. Então, tudo isso é baseado na ciência que estava por trás das ondas, que veio ser fortalecida com a ciência do eletromagnetismo. O O que era o éter? O que é essa teoria do éter? De onde que ela vem? Olha que engraçado como as coisas são antigas. Na verdade, ela vem lá da Grécia. Aliás, tudo parece que veio de lá, né? Parece que só quem pensou na história da humanidade foram os gregos. Na Grécia Antiga, o éter era o quê? A substância que os deuses respiravam, em contraste com o pesado ar que os mortais respiravam. Na escola pré-socrática, o éter era atribuído ao quinto elemento da natureza. Ou seja, eles achavam que a natureza era formada por terra, água, ar, fogo e éter. Para Aristóteles, o éter era o elemento material que compunha o mundo supralunar, do qual eram feitas as estrelas, e sobretudo seu movimento natural era o circular, se diferenciando dos outros quatro elementos conhecidos, cujos movimentos eram retilíneos. Era um elemento sutil e leve, mais perfeito que os outros quatro, e preenchia todo o espaço vazio do universo. Ah, nós estamos lá na Grécia. Para várias linhas místicas, e aí é que a gente tem tomado esse cuidado, né? Entre elas a teosofia, o espírito humano seria constituído de camadas desse fluido. Na doutrina espírita, cujo codificador foi Kardec, era denominado de fluido cósmico universal. Em outras filosofias e religiões, também era denominado plasma divino. Ou seja, o éter era uma coisa estabelecida na religião, estabelecida na ciência. Olha como é que a ciência via. A teoria do éter é o nome dado ao conjunto de ideias produzidas principalmente na segunda metade do século XIX, com o objetivo de dar um corpo coeso às teorias físicas existentes até então, apesar de podermos encontrar traços fortes dessa teoria. Desde o pensamento de Isaac Newton, foram Henri Lorentz, Henri Poincaré, os cientistas que ficaram conhecidos como autores dessa teoria. Veja, esses são os camaradas que vão bolar a matemática da teoria da relatividade, mas não vão conseguir enxergar ela. Por causa de quê? A visão deles estava completamente dominada por essa questão do éter. Atualmente, agora aqui tem uma coisa interessante, né? Quais que as coisas mais modernas? A existência de tal substância é rejeitada pela maior parte da comunidade científica, embora novas descobertas como a energia escura volte e meia motivem a retomada da existência do éter ou do não vácuo cósmico. Então, alguns cientistas acham que não pode haver um espaço onde não haja nada. Agora, com a matéria escura, eles estão dizendo, não, há uma matéria que está em todo lugar. Mas, enfim, essa é a história do éter. O que, que aconteceu? Olha, esse interferômetro, essa máquina que esse cara criou, talvez ela seja a experiência mais famosa em toda a física. Ou seja, o pessoal que estuda física, todos vão falar da experiência Michelson-Morley. E o mais interessante é que, na ótica dos cientistas que a elaboraram, ela fracassou completamente em seu objetivo. E por mais paradoxal que possa ser, esse foi exatamente o seu maior sucesso, o fracasso dela. Em seus 50 anos de vida, após a experiência, Michelson a considerou um fracasso. Tudo que Michelson esperava quando girasse o seu interferômetro era que uma pequena diferença fosse encontrada, mas ela não aconteceu. Vamos entender melhor a experiência do interferômetro. Queria que você agora acompanhasse, porque é incrível ver como que uma pessoa consegue montar um equipamento para conseguir calcular o movimento da Terra e se há alguma coisa no espaço entre a Terra se mover, a luz circular no interferômetro dele e essa diferença apontaria a existência do éter. Deixa eu colocar para vocês o filme. Esse filme está na nuvem como experimento Michelson-Morley. Bom, então, esses autores que nós vamos ver agora, eles poderiam ter elaborado a teoria nova da relatividade, porque eles fizeram a matemática, olha. O Lorentz, Fitzgerald e Poincaré. Esses teóricos poderiam ter sido os autores da teoria da relatividade. Na verdade, eles deram a base matemática para tal. Mas para realmente a teoria ser concebida, seria necessário uma mente que pensasse a realidade de forma completamente nova, que pensasse um novo conceito de espaço e de tempo. Essa mente estava no jovem Albert Einstein. A crença dos físicos no éter era tão grande que o fracasso do interferômetro em identificá-lo levou os teóricos a formular explicações para isso. George Francis Fitzgerald, físico irlandês, fez cálculos sugerindo que as dimensões de um dos braços do interferômetro teria se contraído devido à velocidade. A crença no éter era tão forte, né, que esse matemático criou uma matemática apropriada que vai ser usada como base da teoria da relatividade, dizendo que, dependendo da velocidade, a matéria encolhe. A bruxaria começou aí. A bruxaria começou nesse negócio, que a matéria encolhia. Olha o que aconteceu depois. Quando ele afirmou isso, né, quando ele tentou demonstrar isso, muitos físicos riram. Mas quando, em 1904, o destacado físico europeu Lorentz tratou do assunto, ninguém riu, porque a matemática do Lorentz era uma coisa muito poderosa. Mas quando ele desenvolveu um modelo quantitativo para demonstrar o fenômeno, e durante esse processo concebeu expressões matemáticas que mudariam para sempre a face da física. Essas expressões ficariam conhecidas como as transformações de Lorentz. Essas fórmulas matemáticas descrevem o aumento da massa eletromagnética, a contração do comprimento e a dilatação do tempo. Lembrem-se de uma coisa, o tempo era considerado uma constante imutável da natureza. De repente, alguém, para explicar por que é que o éter não era provado, começa a desenvolver uma matemática que mostra que, dependendo da velocidade, o tempo e a própria matéria, eles se alteram. E o tempo começa a ser uma coisa não fixa no universo. Então, assim, o porquê de alguns físicos terem rido quando Fitzgerald fez a primeira explanação era porque era tão absurdo essas ideias começarem a aparecer, devido à estabilidade da física clássica e do eletromagnetismo. Só que quando um cara como Lorentz começou a comprovar isso matematicamente, aí a turma parou de rir. Falou, peraí, acho que nós não estamos entendendo as coisas devidamente. Estas fórmulas criavam essa diferença, né? Deduzidas aqui, ó, contração do comprimento, dilatação do tempo, características de um corpo em movimento deduzidas por via dinâmica, e que mais tarde seriam obtidas por via cinemática, a partir da teoria da relatividade restrita de Einstein. Em 1899, o grande matemático francês Henri Poincaré examinou os resultados obtidos por Michelson Morley e ofereceu, então, uma explicação geral. Sabe qual foi o nome que esse cara deu para a explicação geral dele? Princípio da relatividade. A ideia era que o movimento absoluto jamais seria detectado em laboratório. Seria preciso surgir um tipo de dinâmica completamente nova para entender e explicar isso. E ela acabou surgindo. Michelson se recusou a aceitar a solução para o fracasso de sua experiência. Por quê? Porque essa solução seria a teoria da relatividade de Albert Einstein. E para aceitá-la, ele teria que aceitar também uma nova compreensão sobre o próprio conceito de espaço e de tempo. Gente, nós vamos só ver a nossa novelinha, então. Mas eu queria abrir só para algum comentário. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito disso? Assim, não sei se está dando para entender o que está acontecendo.
Interessante. Aí. Falamos aí de eletricidade e magnetismo, né? A máquina que analisa o cérebro da pessoa, ele faz uma eletroencefalografia.
Exatamente.
O cérebro é feito de... Ele emite pulsos, impulsos elétricos e magnéticos. Nós somos um corpo eletromagnético. Em algum momento, já talvez tivemos a capacidade de nos comunicar, ou pode ser que no futuro tenhamos. Mas, na realidade, o pensamento é uma onda eletromagnética. Por que nós não conseguimos conversar entre nós? Bom, não inventaram o WhatsApp ainda para esse negócio, né? Mas
que
é mais ou menos por aí.
Por que nós não estamos Wi-Fi?
Exato, não, pode ser, porque... ou pode ser que nós sejamos tão toscos, né? Que o criador lá em cima fala, mas o pessoal não se comunicar, que vai dar uma confusão desgraçada, né? Ou pode ser que nós, em algum momento, tivéssemos essa capacidade e não temos mais. Mas a telepatia, acho que eu já falei aqui, ela é uma ciência hoje, reconhecidamente e efetivamente, que existe. Só que as pessoas têm que treinar. Mas nós temos, cada vez que eu penso alguma coisa, estou emitindo uma onda eletromagnética. Como a gente não se conhece, não se entende, talvez seja uma questão da mecânica quântica explicar, ou talvez a questão de um código, né? Que tudo funciona assim. Mas é um mistério, porque nós poderíamos nos comunicar por pensamento.
Então, olha, essa questão, eu estava falando com o Éder agora no intervalo, né? A questão da matéria e aí da energia, ou seja, com a descoberta da eletricidade, devidamente o campo eletromagnético, né? Nós começamos a entrar numa descrição de universo que se tornou muito mais dinâmica. Isso daí para a gente explicar a matéria. Agora, quando nós da matéria olhamos o fenômeno da vida, aí nós damos uma outra perspectiva para tudo isso. E quando na vida nós falamos do fenômeno da consciência e do pensamento, aí nós então entramos num aspecto que o que nós conhecemos hoje de ciência parecia que estava esgotado com a teoria da mecânica clássica e da explicação matemática do campo eletromagnético. Mas quando a gente entra na física quântica, eu acho que assim, tudo que nós estamos querendo aqui ver, por causa da física, é no sentido de abrir a nossa consciência para compreender que o universo no qual nós estamos inseridos é tão maravilhoso, complexo, belo, né? E quando nós aqui estamos propondo que a gente poderia, ao invés de, como Descartes, ter separado a matéria do espírito, criado duas coisas distintas, talvez começarmos a olhar para a realidade de uma forma mais orgânica, ou seja, não tomarmos o organismo como uma produção simples da matéria. Será que a gente poderia enxergar como a matéria sendo orgânica e tendo produzido um organismo? Não é uma ideia muito fácil ou comum. A gente olha para uma cadeira, para um bloco de granito e acha que aquilo não é um organismo nunca. Nós não temos essa visão. Só que o que nós vamos ver aí, quer dizer, quando a gente começar a mexer com o tempo, com o espaço, entender o que é a consciência, o que são, o que é, na verdade, o que está para dentro da matéria e como o nosso pensamento, como nós somos um organismo e produzimos essas ondas eletromagnéticas, estamos envolvidos no processo todo eletrônico da realidade, né? Da essência que a matéria tem em formar tudo. Então, talvez a nossa ciência tenha que voltar a integrar as coisas, a integrar a vida e a matéria, não numa descontinuidade, talvez num plano contínuo, muito mais complexo do que nós poderíamos imaginar nessa matéria tridimensional.
Porque você estava falando das questões das constantes, né? Então, para a gente ver, o corpo humano ele é cheio de constantes. O pH do corpo humano é constante, o pH do estômago é um, o pH do intestino é outro, o pH do sangue é outro. Mas, apesar disso, somos muito diferentes. Fisicamente, tipo sanguíneo, apesar de que tipo sanguíneo também é uma constante, tem esse tipo e pronto, e acabou. Então eu acredito numa uma sintonia, assim, sabe? Uma coisa que é igual antena mesmo. Né?
Então, esse princípio da vibração.
Mas adivinhar o que outro ia falar.
Mesmo a intuição dos grandes homens, as grandes ideias, a genialidade, será que ela vem de uma mente única e exclusiva?
Pega a intuição feminina,
será que uma...
você já explica tudo.
A intuição, a dita intuição feminina, ou seja, será que uma parte da nossa mente não está, na verdade, conectada em Wi-Fi?
Mas nós não temos a senha, meu.
Né? Então, gente, ó, eu não vou passar hoje a novela, ficou muito tarde, a gente deixa para o encontro que vem. E assim, vamos continuar sondando tudo isso, porque é muito estimulante, nos dá uma visão cada vez mais incrível da realidade que nós vivemos. Boa semana e nos encontramos domingo que vem aqui.